Edição da Cor do Dinheiro do dia 1 de maio do ano da graça de 2024. Antes de irmos à missão de hoje, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Está a trabalhar? Eu acho que o dia do trabalhador devia ser passado a trabalhar. Já agora, eu estou a trabalhar. Ora bem, como dizia, é a primeira edição do mês de maio, primeiro dia do mês de maio. E, como sabe também, você está com o Nascer do Dia, que é um dos programas aqui no canal Cor do Dinheiro, onde nós tentamos fazer, ou melhor, ajudar a entender factos económicos e factos políticos. Mas antes de irmos à emissão, como faço sempre, vamos ao disclosure habitual. O canal Cor do Dinheiro tem várias parcerias que lhe permitem, aliás, ser independente, e essas parcerias, as duas principais, são com a Prozis, o que lhe dá, assim, uma possibilidade de fazer compras ao site com um desconto apreciável. E eu digo mesmo desconto apreciável, normalmente é 10%, e para isso você só precisa escrever lá Camilo antes de pagar, onde diz cupom promocional, e depois a outra, e depois tem aquelas promoções especiais, que é o caso deste mês, que é o mês de aniversário da Prozis, e eu costumo divulgar aqui nas stories do Instagram alguns cupons que dão desconto até de 50%. Olha, ainda hoje vou divulgar mais alguns. A outra parceria é com a Belt. Beltecinto, beltseguros.pt, como se percebe, é mediação online de seguros. E isso também lhe dá assim desconto. É só ir aqui ao link cá em baixo, ver. E aproveito para dizer muitas vezes, como eu digo muitas vezes, os seguros são o meu cinto de segurança. E aproveito também para dizer que a Belt segura o canal A Cor do Dinheiro. Mas, se quiser saber mais sobre seguros, diariamente no Observador tem lá uma coisa chamada um minuto Belt. Agora sim, feito o disclosure, without further ado, vamos lá para a edição de hoje. Que ao contrário do que poderia parecer, tem aqui temas que nunca mais acabam. Vamos lá ver se conseguimos chegar ao final do programa de hoje com tanta matéria que há aqui para tratar. Ora bem, como sempre, vamos começar pelo período antes ordem do dia. E com duas notas. A primeira, dizer que o think tank de ontem, que já contou com os três comentadores habituais, o Carlos Albuquerque, o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão, já está disponível. Nós analisámos várias coisas desta semana, as europeias, as nomeações para as europeias, as intervenções do Presidente da República, o 25 de Abril, o 25 de Novembro, por aí adiante. Vale a pena ver aquilo, até porque há lá uma declaração inédita do Joaquim Aguiar em relação ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. E em relação àquela coisa de estar sempre a descartar em relação à sua família. Agora foi com o filho, no passado parece que foi com o pai, bom, mas está lá. É uma declaração inédita do Joaquim Aguiar, que dá título, aliás, ao programa Não Dou Fuga a Fascistas. O segunda nota tem a ver com questões que alguns espectadores me colocaram em relação ao pé de meia desta semana, que também está disponível. E a pergunta era porque nós fomos buscar um negócio de futebol. E há espectadores que não viram o programa e perguntaram porque é que foram falar de futebol? Aqui não é um negócio de futebol se compra, vende jogadores, não. Aqui é o investimento em ativos relacionados com o futebol. Neste caso concreto, um fundo que foi criado, que comprou um clube em Portugal, e a ideia é valorizar ativos para depois serem vendidos mais tarde. Ou seja, é um negócio de fundo. Quando nós fomos buscar a matéria, não era para dizer vai comprar este jogador, aquele. Não, é um fundo de investimentos. Percebe? Bom. Feitas estas duas notas, vamos então para a edição de hoje. A violência que tem irrompido nas últimas semanas em vários campos das universidades americanas. O último que se resolveu esta madrugada, pelo menos aparentemente, a mim diz-me um bocadinho, que foi no campus da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, ali ao pé da Rua 113. Diz-me um bocadinho porque eu também passei pela Universidade de Columbia, fiz lá um curso, e aquilo que me está a chocar é one-sided story. Como sabem, a gente toda muito virada pró-palestiniana, não sei quantos. Bom, e depois a outra questão que preocupante aqui é a condescendência com que estas coisas estão a ser tratadas pelas autoridades e os próprios responsáveis das universidades. A verdade é que quando não se atalha um problema, tem pioras, ele ganha proporções inauditas, como aconteceu agora no Estado de Colômbia. Esta madrugada a polícia entrou ali e parece que fez uma limpeza. Ainda bem. Vamos ver como é que as coisas vão correr noutros campos e, sobretudo, se a história se vai repetir. Porque, de facto, não há dúvida de uma coisa. Por mais erros que Israel esteja a cometer no processo, e alguns deles são muito graves, o Hamas tem uma máquina de marketing absolutamente brutal. Bom, ponto seguinte. Os negócios que estão a transformar o Alentejo. Aqui há umas semanas eu lembro de ter falado num artigo muito bom que o Público divulgou sobre os negócios na agricultura em geral. Mas nas últimas semanas tem havido algumas notícias, uma delas aconteceu esta semana, já lhe vou falar dela, sobre grandes fundos internacionais que compram negócios já instalados no Alentejo, negócios relacionados com a agricultura. Houve alguns espectadores que me escreveram a perguntar porque é que não comento o assunto. Bom, não comento o assunto, tinhas outras coisas muito mais, com muito mais peso na atualidade para comentar, mas vou falar sobre isso hoje. A pergunta que me colocaram foi: você não acha isto preocupante estarmos a vender este tipo de negócio, nomeadamente da agricultura, que é um setor-chave para a economia, a estrangeiros? Não, não acho nada, bem pelo contrário. Eu acho que o problema da agricultura em Portugal era um problema de gestão. Continua a ser, há casos muito bem geridos já mesmo por portugueses, mas continua a ser um problema de gestão. De gestão e de dimensão. Ora, qual é o sítio em Portugal onde se pode ganhar dimensão a sério? É no Alentejo. Ora, esta semana houve um negócio em que os espanhóis da Borges Agricultural and Industrial Nuts vendeu um fundo, um projeto que tinha no Alentejo, 900, ou seja, quando é que está? Sobretudo amendoal. São várias centenas de hectares que foram vendidos ao Natural Capital Fund. Lá está, mais um fundo de investimento. Ora bem, o ponto fundamental aqui é que esta expertise que os fundos têm na gestão e o capital em excesso que existe neste momento são um ingrediente fundamental para nós podermos potenciar uma série de negócios em Portugal. Não é só na agricultura. Estamos a falar da agricultura porque, neste caso concreto, foi esta operação que foi feita e há mais outras na calha. Em segundo lugar, é preciso dizer que, mesmo que estas instituições comprem e depois mais tarde venham, isto em si já é interessante, até porque deixa no terreno, no espaço nacional, esta semente de é preciso revolucionar o negócio da agricultura, nomeadamente introduzindo capital, que é uma coisa muito importante, e também gestão nova. E, portanto, ao contrário do que alguns espectadores me escreveram, eu de facto acho que isto aqui tem uma componente até útil de progresso e de crescimento destes negócios na agricultura. Já agora, por falar em agricultura, não deixe de ver Nadir Awavi Beja, ok? Eu vou estar lá amanhã, a propósito. Aliás, eu estou convencido que ali na Awavi Beja você vai ver precisamente alguns exemplos já de coisas muito bem geridas e projetos muito interessantes na agricultura em Portugal. Último ponto do período de ordem do dia, parece que as urgências de obstetrícia e ginecologia vão continuar a funcionar em rotatividade agora no mês de maio. Eu não quero voltar a bater no ceguinho, isto é, no SNS. A única coisa que lhe quero chamar a atenção aqui é esta. Como você vê, nós estamos no novo ano, 2024, já passaram praticamente 4 meses do ano e você tem o mesmo problema antigo. Ora, isto é para lhe explicar o quê? Não conte com melhorias nisto no curto prazo, mesmo mudando de governo, porque estes são problemas estruturais, têm uma dinâmica muito grande, um lastro muito grande e não se consegue inverter este tipo de situação de um dia para o outro. O que significa que nós, durante o ano 2024 e provavelmente em 2025, vamos continuar a levar com estas coisas. Já agora, só mais um ponto nesta matéria, para lhe lembrar que não espere, eu continuo à espera daquele plano de emergência que o Governo prometeu no SNS. Honestamente, não estou à espera de milagres. E era bom que o Governo, quando fizesse isso, explicasse ao país que é para depois, mais tarde, não ser acusado de estar aqui a vender gato por lebre. Bom, vamos então aos temas mais importantes de hoje. E vou começar por Marcelo Belo Sousa, que está de visita a Cabo Verde, e o senhor insiste na burrice, na genice, na parvoíce. Ontem, questionado sobre outra vez sobre a questão das reparações e não sei das quantas, vira-se e, em vez de corrigir o que andou a dizer, insiste na estupidez. Primeiro, porquê é que falou do assunto? Me perguntaram. Então o quê? Mas ele é estúpido. A mim podem perguntar muita coisa, se eu não tiver interesse em dizer. E, nomeadamente, houver outros interesses a proteger, eu não respondo. Ou então digo assim, bom, olha, havemos falado noutra ocasião, deixa-me pensar no assunto, o assunto está a ser estudado. Não é porque me fazem uma pergunta que eu respondo. Não. Marcelo respondeu e falou do assunto que é tonto, não é? Não consegue estar calado, não consegue segurar a língua. E é por isso que eu não quero este senhor como Presidente da República. Acho que ele deve ir embora mais cedo. Bom, primeira questão. A segunda questão é que ainda sobre a história das reparações, disse-lhe, não me dei nada de ideias. Ah, isto está a ser feito? Bom, eu vou voltar ao assunto. Já desmenti aqui ontem. Marcelo está a mentir. O que ele está a falar das reparações agora não tem nada a ver com o que ele disse. Ok? O tipo percebeu que aquilo foi uma gafe e, em vez de pedir desculpa, está a arranjar desculpas para a estupidez que fez. Bom, já agora, tenho que dar os parabéns ao Sr. Presidente da República de Cabo Verde, porque foi mais sensato do que o Presidente da República. Porque quando os jornalistas foram lá, e alguns deles, a preocupação era mesmo incendiar o debate, não é? Então o que é que o senhor acha do assunto? Ele diz, não, olha, isto não está a ser discutido. Ah, então, mas não vai, não sei o quê. Pá, quer dizer, o indivíduo não quer falar sobre aquilo. Mas a malta existe. E depois levam com esta resposta, que é assim, estas questões nunca serão debatidas na praça pública. Aleluia, praise the Lord! Sabem o que é uma lição, uma chapadinha de luva branca? É isto. O senhor Presidente da República de Cabo Verde foi mais sensato do que o tonto Presidente da República de Portugal, que dá pelo nome de Marcelo Rebelo de Sousa. Olha, ironia das ironias. Ponto seguinte. Vamos falar de defesa hoje. E vamos falar de Nuno Melo. Nuno Melo disse há dois dias, ou não sei das quantas, que gostava de ter aqueles praticantes de delitos menores a fazerem o serviço militar. E a expressão dele numa intervenção pública, salvo erro, numa Universidade da Europa, não sei quantos, foi, bom, então em vez de eles estarem ali, pá, naquelas instituições que estão até a ser deseducados, não disse isto, mas uma coisa parecida, não era melhor eles irem fazer serviço militar? Bom, aqui está um bom exemplo de como é que... Isto é uma Nuno Melice. Uma Nuno Melice é um disparate a Nuno Melo. O que é que aconteceu a seguir? No dia seguinte, toda a gente, todo o bicho careta e mais algum, resolveu opinar sobre o assunto. E Nuno Melo pôs-se mesmo a jeito. Porque há gente da instituição militar que não gosta dele, que acha que ele é um tonto. Há outros que, por razões ideológicas, o odeiam. E, portanto, estavam mesmo à espera da oportunidade qual snipers para lhe atirarem com uma carabina. E Nuno Melo levou com uma carabina. Pergunta, levou bem? Levou. Porquê? Porque isto dito desta maneira é uma estupidez. É uma tontice. Em segundo lugar, não era o momento certo para falar no assunto. Terceiro, não se fala de assuntos de Estado com a ligeireza com que ele fala. Nem sequer é a primeira vez. Eu já lá vou à Nuno Melis, às Nuno Melis, ok? Ou seja, Nuno Melo é um ministro da Defesa. Um ministro da Defesa, aliás, a área da Defesa é daquelas onde tem de haver mais contenção verbal. Porque são instituições centenárias, é o exército português, a defesa portuguesa. Repara uma coisa, o que é que nos acompanha desde 1143? As tareias que o exército português deu aos outros para nós sermos independentes. Portanto, isto é uma instituição que vem desde 1143, desde o dia em que as tropas do Afonso Henriques batem nas tropas da mãe, não é? E depois descem por aqui abaixo, a correr com os mouros de fora, para fora daqui. Isto é um militar. Portanto, eu estou à vontade, minha família e o meu pai que era militar, mas não se trata o setor militar com a ligeireza com que o Nuno Melo trata. Isto foi uma estupidez. Portanto, toda a gente lhe caiu em cima. Ai, não sei o quê, não sei o quê. Bom, como eu lhe disse há bocadinho, isto é uma Nuno Melice. Nuno Melo é conhecido pelas gafes. Quando eu vi o nome dele para o Ministro da Defesa, pensei assim, bom, isto não é o Paulo Portas. O Paulo Portas é um tipo sensato nessas matérias, com muito cuidado na língua, muito inteligente, não é? E antecipa as coisas. Nuno Melo não antecipa, fala do coração, não é? Não se pode ser ministro e falar de coração, nomeadamente nesta área. E parece que ele ainda não percebeu. Bom, há uma coisa que lhe vou dizer. Nuno Melo vai ser sempre um espinho cravado no governo. Ok? Ou seja, Luís Montenegro, como primeiro-ministro, vai ter que estar sempre preparado porque a qualquer hora vai aparecer uma Nuno Melice, como desta vez. Bom, você há de reparar que ainda há dias passou aí um vídeo nas redes sociais com uma intervenção do Nuno Melo sobre a OTAN, ou seja, a NATO. E às tantas ele baralhou-se no discurso, começa a dizer, bom, o documento atrapalha-se e depois tratar e depois diz Atlético. Quer dizer, Atlântico. É óbvio que a gente sabe que ele sabe que não é Atlético, é Atlântico. Qualquer português sabe que é Atlântico Norte, que é a organização. Mas repare, veja só o descuido e a forma improvisada como ele... acaba nestas coisas. Qualquer um se pode enganar nisto, mas aquele ministro não pode haver enganos destes, não é? Não pode haver torpeções como Atlético versus Atlântico. Ou seja, bom, que é para não falar daquela Nuno Melis que foi antes das eleições, aquela chatice que levou depois ao problema, depois das eleições, antes das eleições a presidente da Assembleia da República, que levou aquele sarilho com o Chega. Nuno Melo não sabe estar calado. Nuno Melo precisa de pôr uma, como é que se diz aquilo, coisa da roupa, uma mola da roupa na boca. Precisa de pôr uma mala de roupa na boca. É claro que ontem Luís Montenegro, percebido o disparate, quando foi questionado sobre o assunto, diz, bom, vá haver tempo para falarmos sobre o assunto. Que é como quem diz, epá, não me chateiem com essa matéria agora, que isso não é a minha prioridade. E já agora uma pergunta também para o Governo e para o Nuno Melo, que é, já perceberam que aquilo não era um assunto, ou não? É esse o problema de Portugal neste momento? Não é um problema. Deixem lá os especialistas discutir o serviço militar obrigatório e a forma de resolver o problema da falta de custos nas Forças Armadas. Deixem lá de debater. E depois aparece o Governo a falar de sobre o assunto. Não vale a pena estar a adiantar estados de alma sobre estas coisas. Acho eu. Há alguém que diga isso a Nuno Melo. Ora bem, já agora ainda sobre este assunto. Ao final do dia de ontem, lá apareceu um desmentido. Ah, não, mas o ministro não está a dizer que vai ser esta a solução, é apenas uma opção académica. Pergunta, porquê é que não disse isso logo ontem de manhã? Porquê é que deixou que o debate tivesse atingido fora de estupidez como foi ontem, que é para depois à noite me mandar dizer aquilo? Ou seja, isto só mostra que Nuno Melo e o Governo se preocuparam e se assustaram com a reação. Portanto, esta brincadeira devia ter sido atalhada logo do início. Quando ele percebeu ontem, começaram logo os tontos do setor a falar do assunto, dizia assim, meu senhor, desculpem lá, comunicado. O doutor Nuno Melo falou como era a hipótese académica. Já não devia ter falado, mas isto era a forma de atalhar o assunto. Agora, deixar-se engrossar a sopa até à noite, para depois fazer um desmentido, foi uma estupidez. O segundo ponto, essa é uma questão muito simples. Para que é que andamos a brincar com questões académicas e hipóteses académicas em assuntos como este? Já sabemos que são assuntos que melindram, que chateiam, que incomodam e que depois fraturam. Bom, alguém que responda. Como eu dizia há bocadinho, o Nuno Melo vai ser um problema para o Governo, porque as gafes são constantes. E depois, o problema disto tudo, sabe qual é que é? É que estas brincadeiras, esta discussão de questões cá-cará-cá, têm um efeito maravilhoso, que é desviar o país, a atenção do país, das coisas realmente importantes. Deixa-me só fazer uma pergunta. Alguém está a falar do IRS neste momento? Lembras-te da grande algazarra que foi o IRS. Depois lembras-te da aliança entre o Chega e o PSPS no Parlamento, que permitiu levar as propostas do PS para a especialidade, não é? E mais, que permitiu mostrar ao Governo que as propostas da AD não iam passar como estavam. Por isso é que desceram à especialidade. Bom, isto é um sarilho, porque mostra neste momento que Portugal está ingovernável. Aliás, esta cena do IRS, mais a cena da Associação para a Assembleia da República, mais esta cena sobre o serviço militar obrigatório, são um péssimo sinal do que é que vem aí. E o que vem aí é um país ingovernável. Porque já se percebeu que os partidos estão cada um a puxar a brasa à sua sardinha, veja-se o comportamento Chega em relação à questão do IRS, e portanto estão-se marimbando para as questões nacionais. O que interessa aqui é marcar posições. Nós estamos naquela jogada, neste momento, em que estamos cada um a cravar a lança no chão, a dizer assim, este terreno é meu, aquele terreno é teu, deixa-me já preparar, pode haver eleições de um momento para outro. É o que isto está a mostrar. Ora, isto é um problema para Portugal, isto é um problema para o país, isto é um problema para o futuro próximo. E isto é que nos devia estar a ocupar. Não é isto a ocupar, pois não. O que nós estamos a ver é um comportamento absolutamente lamentável por parte dos partidos com estas cenas de cacaracá. Imagina o que é andarmos agora 3 ou 4 dias a discutir uma Nuno Melis sobre epá, o gajo acha que devem ir os delinquentes para as Forças Armadas. Toda a gente sabe que as Forças Armadas não têm função correcional. Ok? Mais uma razão por Nuno Melo não ter dito aquilo. Mas o problema é que nos vamos entreter com estas marmeladas agora em vez de nos ocuparmos com as questões que realmente interessam. Bom, isso é o sinais do tempo que aí vem. Bom, ponto seguinte, eu não queria deixar de tratar esta matéria hoje, porque já tinha tratado isto ontem, mas vou voltar ao assunto. A doutora Ana Jorge reagiu ontem à forma como foi demitida do cargo de provedora da Santa Casa. E mandou dizer que foi de forma rude, inesperada, não sei das quantas. Bem, mais é que Ana Jorge percebeu qual é que era o seu ponto fraco, não é? E eu já te expliquei aqui qual é o ponto fraco ontem, que parece que muita gente não estava interessada em saber. eu vi os analistas discutindo tudo e mais alguma coisa, e eu lembro de ontem ter chamado a atenção para um ponto. A questão base aqui não é saber já se a gestão do Dr. Edmundo Martinho foi ruinosa ou não. Isso não é a doutora Ana Jorge que vai determinar. Okay? Houve um espectador que me dizia ontem assim, você foi muito injusto que a senhora foi afastada porque, entretanto, estava a denunciar os problemas. Mas a denunciar os problemas até quando? Já agora, dizia-me até alguém que dizia assim, ah, até houve um colega seu jornalista que escreveu que ela estava atrás do rastro do dinheiro. Eu, sinceramente, não vi quem é que escreveu. Mas agora quero dizer uma coisa. Aliás, depois, ao final da tarde, alguém me chamou a atenção para isso também. Bom, eu quero dizer uma coisa. Não é função da doutora Ana Jorge andar atrás do rastro do dinheiro. A função da doutora Ana Jorge, como CEO, era dizer assim, meus senhores, venham cá, façam uma auditoria que isto não esteja um cheiro bem. Depois pega nessa auditoria, envia para o Ministério Público e quem vai atrás do rastro do dinheiro ou vai atrás do não sei quê, para descobrir se há marascas ou não, é o Ministério Público, não é a CEO da instituição. A CEO da instituição compete gerir a instituição. E gerir a instituição é, ao fim de 11 meses, em que ela andou a deixar sair leaks para o público, para outros jornais, não é? E a dar entrevistas a dizer que fizeram isto, vai ser um problema, estilo, estão a ver, eu não quero o meu rabinho envolvido nisto, não é? Que eu compreendo, mas chega a dizer uma vez. O que a doutora Ana Jorge devia ter feito era montado logo um plano de contenção, de gestão, dizer assim, meus senhores, o problema é este, agora vamos fazer isto. Você ouviu alguma coisa sobre isto? Não. E, entretanto, apareceu gente ontem a dizer, ah, não, agora ela diz que já tinha um plano pronto. Então, mas porquê é que não lançou mais cedo? Estava à espera de quê? Percebe? Chama-se isto incompetência a gerir. Sinceramente, há política nisto? Há. Mas a questão de base não é essa. A questão de base é, a doutora Ana Jorge é incompetente. Ponto. E saiu da instituição por causa disso. Agora, quem é que vai para lá? Não sei. Nem estou muito preocupado com isto. Estou preocupado em perceber agora o que é que vai ser feito. Bem? Ok? Bom, é que entretanto, ontem, ainda nesta matéria, ouvimos uma entrevista de Edmundo Martinho, o anterior provedor, já não me lembro qual é que foi o canal, eu vi a entrevista. Ai, não sei quantos, não, precipitaram-se. Isto ia dar uma reviravolta muito grande, íamos buscar receitas aqui, buscar receitas ali. Eu, sinceramente, tenho as maiores dúvidas. Como já lhe expliquei aqui, este negócio de jogo online é para grandes, para graúdos, gente com muito capital. Não é para uma michuruquice chamada Santa Casa. E quando eu digo michuruquice, não é o seu objeto social, que é uma coisa muito importante. Não é? É preciso não esquecer que isto foi fundado pela Rainha Dona Leonora. Não é? Agora, que aquilo é um antro de políticos, de politiquices, de favores, de cargos, de boys e de girls e não sei das quantas é, e depois termina desta maneira. Portanto, eu sinceramente espero que o governo, que vai nomear para lá uma nova gestão, pelo menos comece a dar cabo disto. Aliás, eu hoje estava a ver uma das manchetes de hoje, salvo erro, não quero enganar, olha, do Correio da Manhã, cá está. Santa Casa tem 488 chefes. Ouviu bem? 488 chefes. Bom, 88. Já agora, veja só, diretor de primeira linha ganha 6.083 euros brutos por mês, na quinta linha oferece 3.871 euros brutos. É verdade que são valores brutos, mas repare, isto é que é o problema da Santa Casa. E a Santa Casa tem um problema global de estrutura, de gestão, que tem que ser resolvido. E esse é que é o ponto. E a doutora Ana Jorge devia ter preocupado com estas coisas. Agora, com desculpas farrapadas depois de ter sido demitida, sinceramente, é uma vergonha. Bom, como dizia ontem a doutora Edmundo Martinho, a internacionalização ia ter retorno. Eu, sinceramente, ainda não percebi onde é que ia ter retorno mas um negócio destes. Mas, enfim, eu não queria terminar o programa de hoje sem uma frase da semana. Dr. Paulo Macedo, CEO da CGD, de Caixa Geral de Depósitos, a retenção de talento é um problema maior do que a regulação, também para a banca. E o Dr. Paulo Macedo, ontem, numa intervenção em Coimbra, disse uma coisa muito interessante que vale a pena as pessoas pensarem. Onde é que está? Desculpe lá. Ele dizia assim, quando vem alguém à entrevista à Caixa Geral de Depósitos, maioritariamente são essas pessoas que vêm às entrevistas que nos entrevistam a nós. Ou seja, é o entrevistado que entrevista o entrevistador. Não somos nós que os entrevistamos a eles. Os empregadores é que são entrevistados pelos estudantes, e isso conta, é verdade. Ou seja, hoje em dia, esta nova geração muito bem formada é a tal geração mais bem parada de sempre, que depois não fica em Portugal, vai para fora. São eles que quase ditam as regras nas empresas. Portanto, toda a malta que anda para aí com treta sobre desemprego, venham com histórias. É gente que não tem formação. Porque gente que tem formação faz isso que o Dr. Palma está a dizer. E este é o grande desafio das empresas hoje em dia. 4.800 pessoas em direto, muito obrigado, no feriado é muito bom. Quero agradecer a vossas excelências, quero pedir a vossas excelências e a quem ainda vai ver aquilo que eu peço sempre. Colocarem um gosto, fazerem partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Aquilo que você ouve aqui. Não ouve mesmo em mais lado nenhum. Tenham um grande feriado, eu voltarei às 8 da manhã, amanhã, para lhe atazanar o juízo. Muito obrigado.